pouco mais. Então precisa tomar uma atenção para ver se ele tem um local para se abrigar, caso esteja muito frio. Principalmente, como que ele está o comportamento. É normal, acontece comigo, com você, acontece com o nosso ouvinte, que no frio a gente fica mais quietinho. Ele não quer mais fazer tanta atividade, deve estar mais recluso. Então, observar se seu pet está excessivamente recluso. Se ele está evitando caminhar pela casa, se ele está evitando ir comer, ir beber, ingerir água. Então, esse é o grande primeiro cuidado. Ver se ele tem um local para onde ele possa ir, mas também observar se ele está excessivamente parado. Se ele estiver excessivamente parado, a gente já precisa entender que ele está passando um pouco mais de frio e eu preciso intervir aqui. Muitas vezes com uma roupinha, muitas vezes com hoje em dia tem muitos pijamas para pet, para realmente aquecê-los um pouquinho mais. Os animais de pelo curto sofrem um pouco mais. Então, o primeiro grande cuidado, ele dentro de casa, ele tem um local onde ele possa se abrigar, ele está muito recluso. Passei o dia hoje, não vi meu pet. Pode ser um grande indício que ele está com mais frio do que o normal.
Então é importante, independente, claro, né? Uma pelagem mais curta, mais exposição, mas até com um animal com uma pelagem maior, enfim, também tem que ter esse cuidado, se tiver, puder abrigar com uma roupinha, com esse pijama próprio pro cachorrinho, enfim, também é importante, né, Thiago?
Com certeza, e aí entra um segundo grande cuidado. Nós temos o hábito de banhar nos pés. Nessa fase agora do frio, o banho não está proibido, mas é necessário ter um pouco mais de, vou dizer, de bom senso. Então o pet, às vezes, que tomava banho uma vez a semana, uma vez a cada 10 dias, agora eu posso espaçar um pouco mais esse banho para 15 dias, se for possível. Se não for possível, duas recomendações. Se ele for banhado normalmente com água, seja em casa ou no pet shop ele tem que cuidar de secar esse animal já com o soprador aquecido. Uhum. Se o banho for em casa, é muito importante secar esse pet, pelo curto ou pelo longo. Pelo longo, uma tensão maior. Mas secar esse pet para que ele não fique úmido e potencialmente ele venha ter mais frio.
Ô Thiago, você citou nessa questão, se você observar seu pet mais prostrado, mais quieto, enfim, né? Observe esse tipo de situação. Algo mais que dá para se identificar que o pet não está confortável?
Algumas características que vão acontecer novamente. Você compara com a gente, porque fica mais simples, talvez, para imaginar o que ele pode estar sentindo. No frio, a gente também ingere menos água.
Uhum.
Se a água do seu pet está ali no chão, se ela está mais gelada, naturalmente ele vai consumir menos. Então, esse é outro ponto de atenção para entender. Além dele estar se movimentando menos, ele está ingerindo menos água, isso vai gerar, possivelmente, um problema para ele. Já precisa pensar em trocar essa água com uma frequência maior, tá? Para que essa água fique com uma temperatura um pouco mais ambiente. Porque ambiente, se a gente pensar aqui, próximo aos 30 graus, essa água não fique, não precisa oferecer água quente, água para ele, uma água ambiente é suficiente. Essa água fica o dia todo, talvez caia a ingestão de água, porque ela está gelada. Assim como a gente, no frio, a gente come um pouquinho mais também. Se alimenta mais para gerar mais calor. Então vai acontecer com o nosso pet, se alimentar um pouco mais. E aí, às vezes, estou ficando preocupado. Meu cão passou a comer mais, está ingerindo menos água, isso é um problema. Essa é uma característica natural. Ele gera mais calor. Ele vai ingerir um pouco mais de calorias, um pouco mais da refeição dele.
É importante isso, cuidar da alimentação e hidratação, importante, o Thiago acabou de falar sobre isso, eu ia tocar nesse assunto. Tem a questão também da. Também fazendo comparativo com nós, né? A gente fica, evidentemente, por conta dessa questão do frio, um pouco mais, entre aspas, preguiçoso. É importante manter uma certa atividade física no pet também, claro, devidamente protegido, sem expor aí enfim, coisas mais que podem trazer problemas para a saúde desse pet, mas, sei lá, caminhadas, enfim, quando tiver um solzinho, fazer ele andar um pouco no sol, manter uma atividade física nesse pet, nessa época, também é importante?
Com certeza, é muito importante para a saúde geral desse pet. Muitas vezes acontece, o pet está acostumado, ele já tem uma rotina que ele passeia todos os dias. Chega a frente fria, os tutores acabam imaginando que, não vou caminhar hoje porque está um pouco mais frio. Ele também está triste, que era o passeio dele do dia. O que a gente pede? Para evitar horário muito cedo, ali tem tutores que vão caminhar 5, 5 e meia, 6 horas da manhã, está um pouco mais gelado, evitar ali à noite das 8, 9, 10 horas também a temperatura tem que cair mais. Então, se puder manter essa rotina, com exceção, claro, está chovendo, aí é outra história. Mas se não estiver chovendo, tenta manter ao máximo uma atividade e também ajudar a aquecer. Uma atividade que faz com que ele não fique tão parado, tão frustrado em casa. Por certeza, vai fazer bem a ele.
E nessa época mais fria, né, e vem anunciando o inverno que vai ser rigoroso, enfim, né, se esse pet não tiver aí um local próprio, né, uma caminha própria e tal, é importante forrar com cobertores, coisa que o valha, para fazer improvisar uma caminha para esse pet dormir um pouco mais, né, com aconchego, né, Tiago?
Com toda certeza, tudo conforto que dar a ele, por isso eu sempre faço a comparação conosco. Então, quando a gente está sentindo frio, nós estamos aí, pensar um pouco mais longe do chão, ele está mais próximo do chão, ele tende, principalmente nas casas com piso frio, ele tende a ficar um pouquinho mais desconfortável para ele. Então, tenta uma atenção, tenta observar se ele está buscando, se ele não quer sair ali da caminha dele, ou se ele disse realmente que ele está um pouco mais frio, e eu preciso intervir. Aquela história que nós já havíamos falado, é um pijama, uma roupinha, que ajude ele a ficar um pouco mais quentinho.
Sem dúvida, esses cuidados fazem toda uma diferença, né? Que às vezes, hoje em dia menos, né? Mas porque há muita informação, cresceu muito esse mercado do mundo pet, aquela coisa toda, mas em tempos atrás as pessoas lidavam, não tinham esse cuidado, né? Com o seu, seja cachorro de estimação, gato, enfim, né? E acabavam meio que, beleza, tal, então qualquer estação era estação, não tinha essa preocupação de aquecer, não tinha preocupação de cuidar da alimentação. Hoje mudou muito, há muita informação, ainda bem, mas é sempre bem-vinda novas informações. Em relação, falando de cachorro, mas em relação a gato, o gato que é meio que mais independente, mas ele também necessita de um cuidado especial, ou o gato, por ser mais independente, acaba, entre aspas, se virando meio que sozinho?
A gente até brinca que o gato naturalmente tem um comportamento que ele escolhe a rotina dele. Então, ele geralmente, assim, não passa bem com os gatos, ele tende a ficar um pouco mais recluso. Então, fica o gato, a gente brinca, é brincadeira, por favor. Ele fica mais preguiçoso ainda. Então, ele tende realmente a procurar mais abrigo, tende a ficar dentro de casa no sofá, onde há um local mais quentinho. No comportamento do gato, é mais comum que ele fique um pouco mais letárgico, que ele fique realmente um pouquinho receoso. Às vezes ele não gostava tanto de interação, dependendo do comportamento. Ele quer ficar mais próximo dos humanos, ele já tem um carinho maior, ele quer ficar mais no colo. Então as pessoas até brincam que no frio os gatos querem ficar um pouquinho mais carinhosos, até prestar mais essa proximidade com nós humanos. E aí, brincadeira, ele procura na gente a grande bola de calor para aquecer ele.
Perfeito. Tiago, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação, essas dicas valiosas para quem tem pet, para se cuidar nesse inverno que deve ser rigoroso. Então, o máximo de conforto para esses pets. Assim como nós temos aquelas dicas, né, quando está muito quente, tomar cuidado para não sair com o seu cachorro para passear com um piso tão quente no sol de meio-dia, né, porque o cachorro não vai usar sapato, né? Então, tem todos esses cuidados. Enfim, no frio também, outros cuidados, mas tem que dar esse conforto o máximo possível, e esses cuidados especiais fazem toda uma diferença. Obrigado pelas suas dicas, um forte abraço para você.
Eu agradeço, precisando sempre estamos à disposição para falar um pouco mais sobre os nossos amigos peludos ou penudos que nós trouxemos para dentro de casa.
Maravilha, tá aí. Tiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária da Unimetro Camp Widen de Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, whoa, oh, yeah, yeah, yeah. Where we are, where I am, yeah, 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 yeah. Where we are, where I am. Não sei por que você disse adeus, não sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Will you? Say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello.
Vinte e duas horas e 47 minutos.
We'll be right back. Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Um deputado ou jornalista, eu poderia ser ator e me dar bem, ser um poeta que escreve versos como ninguém. Eu poderia ser um general da banca, uma modelo, um herói da propaganda. Eu poderia ser escravo do trabalho, ser um banqueiro, um estilista do baralho. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller. Poderia ser um mágico ilusionista, um domador, um gigolô, um psicanalista. Eu poderia ser um campeão de golfe, de luta livre, de xadrez ou do que quer que fosse. Eu poderia ser um escritor na moda, de quem se fala muito mal e ele nem se incomoda. Eu poderia ser um alto funcionário, um balconista, um bandido sanguinário. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller. Eu poderia ser um físico nuclear, um astronauta, um explorador do mar. Eu poderia ser um rei do futebol, um vagabundo, um professor de escola. Eu poderia ser um grande cineasta, um detetive ter segredos numa pasta. Eu poderia ser um monge no Nepal, um jardineiro, um marinheiro, etc e tal. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Heller.
Vinte e duas horas e 54 minutos.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. Children and the sun begin to wake. Watch out. Seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there at the path run straight and high. Queen without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Alright.
23:02.
Dance, dance, dance. Gaste tempo comigo. Não, não tenha juízo, não. Desse ao luxo de estar sendo útil agora. A dance, dance, dance. Faça como Isadora. E ficou na história. Por dançar como bem quiser. Um movimento qualquer. Sobe a cabeça e os pés. Sinta o corpo, você está solta e pronta pra vir. Dance, dance, dance. Passe as horas comigo. Nesse duplo sentido. Barato de ser ou ser vivo ainda. A dance, dance, dance. Um programa de índio. Pra rodar um cachimbo. Que é pra paz não dançar na tribo. Um movimento qualquer.
Cidade Jundiaí.
Mas consigo escutar.
23 horas e 9 minutos.
Quem quer dinheiro?
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Alterações na coluna durante a infância e adolescência podem causar dores, comprometer a postura, limitar os movimentos e, nos casos mais graves, afetar até a respiração. A escoliose é uma das alterações mais comuns e costuma surgir durante a fase de crescimento. No Paraná, pacientes com casos de maior complexidade têm acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em um serviço especializado no Complexo Hospitalar do Trabalhador, em Curitiba. O ortopedista pediátrico João Elias Ferreira Braga explica por que o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento.
Então pode acontecer por várias causas. Então você tem desde uma escoliose, por exemplo, congênita, onde o bebê ele já nasce com uma vértebra má formada. Você pode ter também uma escoliose neuromuscular, que são as escolioses causadas por alguma doença neurológica, e as escolioses idiopáticas, que nós sabemos hoje que são escolioses causadas por alterações genéticas. importante sim o diagnóstico precoce, porque quando a gente percebe que a coluna está iniciando uma curvatura, é possível a gente controlar essa curva e às vezes fazer um procedimento onde a gente tem resultados melhores.
Conforme o médico, nem todos os pacientes precisam de cirurgia. Dependendo da gravidade, o tratamento pode incluir fisioterapia, exercícios e uso de coletes. Já os casos mais complexos exigem cirurgia e acompanhamento multiprofissional. Desde a criação do serviço especializado em 2023, o Hospital do Trabalhador já fez 250 cirurgias para a correção de problemas da coluna em pacientes encaminhados pela rede pública. Uma das pacientes atendidas foi a Laura Menegaz, de 13 anos. Moradora de Bom Sucesso do Sul, no oeste do Paraná, convivia com dores havia 5 anos e conta que depois da cirurgia conseguiu retomar as atividades do dia a dia.
Tipo assim, por qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor, aí eu tinha que estar toda hora tomando remédio e acabou que o remédio quase não estava fazendo mais efeito. Então eu sentia muita dor mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar a cavalo, essas coisas. Então eu andava assim, chegava assim, eu sentia dor, aí eu tinha que tomar remédio, né? E acabou que eu continuava sentindo muita dor. E agora eu estou super bem.
O acesso ao atendimento especializado começa na Unidade Básica de Saúde do município de residência. Após a avaliação clínica, o paciente pode ser encaminhado para um ambulatório especializado e, quando houver indicação, para o tratamento no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Ela disse adeus e chorou, já sem nenhum sinal de amor. Ela se vestiu e se olhou, sem luxo, mas se perfumou. Lágrimas por ninguém, sabe por quê? É triste o fim. Outro amor se acabou. Ele quis lhe pedir pra ficar, de nada ia adiantar. Prometer, melhorar, e quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você. Sempre o último a saber. Sem nenhum sinal de amor. Ela se vestiu e se olhou, sem luxo, mas se perfumou. Lágrimas por ninguém, só porque é triste o fim. Outro amor se acabou. Ele quis lhe pedir pra ficar, de nada ia adiantar. Quis lhe prometer, melhorar, e quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você. Sempre o último a saber. Let's get on the light, let's have some fun.
23 horas e 20 minutos.
Cidade Jundiaí.
Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Oh, oh, oh. A luz fachada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ouvirei, fala mãe, que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo que é, fala pra mãe, que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ouvirei, fala pra mãe.
Horas e 27 minutos.
Mas vi tua boca feliz, tua alma leve como as fadas que bailavam no teu peito, tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo o beijo que eu nunca esqueci. Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz, tua alma leve como as fadas que bailava no teu peito, tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo o beijo que eu nunca esqueci. Encontrar alguém
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Pesquisa da USP vai acompanhar pacientes com Parkinson para identificar risco de quedas e perda de equilíbrio. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP. Doutora Érica, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bem você. Obrigada pela oportunidade.
Eu estou bem, eu que agradeço primeiro o seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, doutora Érica, muitíssimo obrigado. Doutora, vamos lá, como é que é esse trabalho?
Olha, é um trabalho que é bastante interessante do ponto de vista de não só prevenir a queda, mas entender porque o equilíbrio das pessoas com Parkinson piora ao longo do tempo, em que velocidade, para alguns pacientes isso pode ser mais rápido e para outros mais devagar. Então, na literatura científica, a gente não encontra, durante 3 anos de acompanhamento, achados parecidos, pesquisas parecidas. Então, essa é a novidade de caso a gente consiga, então, encontrar quais aspectos influenciam mais, conseguir direcionar as terapias para que essa pessoa não chegue até a primeira queda.
A doença é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma urgência de saúde pública. É isso, doutora Érica?
Exatamente. Infelizmente, o Parkinson, ele tem crescido a números exponenciais. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela ainda não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas em novos casos ela é a que mais cresce no mundo todo.
E no Brasil, especificamente, o número de pessoas com a doença é bem significativo, né, doutora?
Infelizmente, a gente não tem grandes dados populacionais no Brasil, né? A notificação compulsória não é exigida na doença de Parkinson, então a gente conta com alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Sul, que fala em torno de mais de 500 mil pessoas em 2024 e uma projeção de mais de 1.200.000 pessoas em 2060.
Números importantes. Agora, doutora Érica, além dos clássicos tremores, né? Há outros sinais também que devem ser levados em consideração, né?
É importante dizer isso, né? O Parkinson, todo mundo relaciona ao